Notícias, com a edição de Suzete Rodrigues.
Apesar dos alunos estarem de férias, nesta altura os pais já começam a fazer contas ao que vão gastar com os manuais escolares. Por exemplo, um aluno que vai no próximo ano letivo frequentar o 11º ano vai ter que gastar mais de 270 euros em manuais. Ora, a Confederação Independente das Associações de Pais defende por isso a necessidade de existirem mais manuais reutilizáveis, como refere Isabel Gregório, da Confederação.
As editoras deveriam ter uma postura um pouco mais protetora do ambiente e também protetora das famílias, ou seja, os manuais, ao serem concebidos, poderem ser reutilizáveis, porque a maior parte dos manuais são para serem escritos, para serem trabalhados no próprio manual escolar.
O que significa que todos os anos as editoras publicam manuais?
Sim, e às vezes com pequenas diferenças, mas são diferenças. Porque depois é para os próprios professores, em determinadas alturas, dizem que os manuais, como eram do ano passado, não têm exatamente os mesmos exercícios que estão para este ano.
A Confederação defende ainda que os manuais devem ter um prazo de validade mais alargado.
Nós vamos ver o caderno de atividades, tem preços muito mais acessíveis do que propriamente o manual. Enquanto que o manual escolar deveria ter uma duração de pelo menos 6 anos, nem que os pais depois tivessem que comprar o caderno de atividades, poder ter que ser comprado todos os anos, efetivamente. Ok, tudo bem. O aluno escreve no caderno de atividades, que é composto pelo bloco pedagógico. Mas o manual escolar é para ler, é para estudar, mas não é para rasurar, não é para escrever e para poder ser reutilizável.
Uma sugestão deixada aqui pela Confederação das Associações de Pais em relação aos manuais escolares, que todos os anos são uma dor de cabeça para os pais. O Governo dos Açores está empenhado em ter uma escola do mar na cidade da Horta, uma ideia que foi assegurada hoje pelo Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Fausto Brito, que falava após uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal da Horta, José Silva.
O Governo Regional está empenhado em ter uma escola do mar aqui na Horta. Há um projeto que está em avaliação e eu terei um anúncio muito em breve, que por razões que entenderão na altura não o posso fazer ainda, sobre a matéria, mas será perfeitamente claro porque é que eu não o posso fazer agora. Quando o fizer, tem a ver também com a capacitação da Secretaria Regional do Mar, precisamente para dar a atenção especial que quer dar a esse projeto.
E questionado pelo jornalista sobre os temas abordados na reunião com o autarca, Fausto Brito salientou que foram debatidos um leque vasto de assuntos relacionados com o mar, com a importância de promover a cidade da Horta e também o Faial como um destino de regatas internacionais. Álvaro Damas, ex-presidente da ANACOM, e Diogo Lucena, antigo administrador da Gulbenkian, são as duas personalidades cooptadas para integrar o Conselho Geral Independente da RTP, como nos vai dar conta o jornalista Nuno Martins Neves.
O presidente da entidade reguladora para a comunicação social, Carlos Magno, disse à Lusa que o nome das duas personalidades que foram cooptadas deram ontem entrada formalmente no regulador, embora os nomes já fossem conhecidos desde sexta-feira. Fontes do setor contactadas pela Lusa disseram que o ex-presidente da Autoridade Nacional das Comunicações, Álvaro Damas, é um dos nomes cooptados pelos 4 membros indigitados pelo Governo e pelo Conselho de Opinião da RTP. Entre os vários cargos desempenhados, Álvaro Damas foi ainda presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O antigo administrador da Fundação Gulbenkian, Diogo Lucena, é outra das personalidades cooptadas. A professora universitária Ana Lourenço e o jornalista João Lopes foram os nomes escolhidos pelo Governo para integrar o novo órgão que irá supervisionar a atividade da RTP e escolher o Conselho de Administração da empresa. Do lado do Conselho de Opinião da RTP, os indigitados foram o professor universitário Manuel Pinto e a gestora cultural Simoneta Luz Afonso.
E nomes que a entidade reguladora para a comunicação social vai analisar numa reunião que está prevista para amanhã. Na próxima quinta e sextas-feiras é a vez da Comissão Parlamentar para a Ética ouvir os membros indigitados e cooptados do Conselho Geral Independente da RTP. No desporto foi conhecido hoje o calendário nacional de séniores de futebol. Na Série H, onde estão as equipas açorianas, vai abrir com um derby entre o Angrense e o Operário. Na primeira ronda, o Praiense vai visitar o Campo do Moura. Esta primeira jornada está agendada para 24 de agosto. Também foi conhecida a primeira eliminatória da Taça de Portugal, que ditou que 4 clubes dos Açores vão ficar isentos que são o Operário, o Praiense, o Angrense e também o Boa Vista da Ribeirinha. As ilhas dos grupos Central e Oriental estão hoje sob aviso amarelo devido à ocorrência de chuva forte. O grupo Central tem um aviso que vai até às 14 horas da manhã. Já as ilhas de São Miguel e Santa Maria têm um aviso amarelo até às 17 horas de amanhã.